citou no início do programa a questão da humanização das empresas durante a pandemia, né? Mas a gente não explicou exatamente a humanização das empresas, né? O que a gente quer dizer com isso? É, há muito tempo, o salário deixou de ser o único atrativo para que aqueles funcionários quisessem estar em uma determinada empresa, né?
Naquele determinado ambiente, né, de trabalho.
Hoje em dia, o ambiente de trabalho, ele conta muito também para que você tenha um bom desempenho, que você tenha motivação, né? E que você tenha boas ideias também para contribuir.
Criatividade, né?
Exatamente. A sua empresa é uma comunidade hoje em dia, né? Então, a gente vai conversar sobre isso com a doutora Cristiane Romano, mestre e doutora em Ciências e Expressividade pela USP, pós-graduada em Gestão e Estratégia de Marketing. Boa tarde, doutora. Tudo bem?
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Leandro.
Muito obrigada. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E esse assunto, né, doutora, ele se torna ainda mais importante por conta do momento vivido por todos desde o ano passado, que é a pandemia, né? O que mudou nesse período?
É, exato. Hoje a gente está vivendo um momento muito de incerteza. E dentro das empresas, ainda mais. Porque o que acontece? Os colaboradores, né, as pessoas que trabalham, os líderes acabam passando ali um desconforto, porque todo mundo já está desconfortável. Algo que a gente achou que ia terminar em 6 meses, até hoje nós estamos nessa polêmica. Então, os colaboradores, eles sentem muito pressionados, porque eles não sabem o que vai acontecer. E isso faz com que exista um medo, que leva uma ansiedade, que leva uma dificuldade bem grande aí nesse processo aí.
Uhum. E aí eu imagino que a comunicação, ela é muito importante, né, nesse momento de incerteza e medo. Qual a importância, né, de ter uma boa comunicação, não só entre os colaboradores, mas da chefia com os colaboradores? Uma estrutura considerada mais engessada, talvez, tende a dificultar a comunicação?
Sim, aquela comunicação antiga, que antes você vinha, falava que estava bom, falava, olha, elogiava, aí vinha com algum ponto negativo e depois vinha com algo para melhorar, acabou. Hoje tem que ser uma estrutura mais aberta. O que é estrutura aberta? São perguntas que você leve o colaborador, né, cada empresa tem uma nomenclatura, mas você leva o colaborador a pensar sobre aquela determinada situação. Então, perguntar o que está acontecendo, como isso é para você, colocar mais uma desconstrução na comunicação juntamente com o seu colaborador. Por quê? Porque ele se sente protagonista. Nesse momento, principalmente, já estava mudando esse cenário da comunicação ser mais aberta. Porque antes a gente tinha o quê? Uma hierarquia de cima para baixo, e aí os colaboradores faziam essa comunicação mais horizontalmente. E aí eles tinham muito medo, né? Tendo um certo receio, de baixo para cima, ou seja, liderado para líder. Agora, com esse momento, tem que existir o de baixo para cima, que é essa abertura que o líder, ele vai fazer com o seu colaborador. Olha, o que você está sentindo, como é isso para você? Sempre perguntas abertas para que ele se sinta à vontade em se colocar.
Tá? Uhum. E a gente vê, né, há algum tempo já, né, empresas multinacionais, empresas até no exterior, né, que começaram a ter salas de descompressão.
Startups,
né?
Também.
Startups, né, salas de descompressão com uma área ali de leitura, um espaço para você relaxar um pouco, às vezes até algum jogo tem ali, um pebolim, né, enfim. É, mas o que é a descompressão, né? Como a senhora pode descrever para a gente a descompressão e qual a importância dela no cotidiano das empresas, doutora?
Olha só, porque as empresas têm um clichê que é o seguinte, chega a ser um clichê ou até mesmo uma frase muito dita, é muito importante resultado e meta, precisa chegar na meta. Essa é a frase que as empresas sempre colocam. Porém, o que acontece? Esquecem de olhar o outro lado. Porque essa frase, tem que chegar na meta, tem que ter resultado, traz uma pressão. Então, o que é o contrário disso? É você trazer um playtime, né? Que é um tempo de socializar, um tempo da pessoa ela conseguir, por exemplo, liberar o lado criativo cerebral. Qual que é? O lado direito. Que é o lado... Porque se a pessoa está ali na pressão, o que ela faz? Ela se julga, ela racionaliza. Então, ela não vai ter como... Ela vai simplesmente se sentir pressionada. Então, quando ela faz essa pausa de socialização ou uma atividade lúdica, pode ser até uma atividade produtiva mesmo, referente a algum setor que ela trabalha, porém, de uma forma que você consiga estimular um dos lados cerebrais, que é o lado criativo, e o direito, que aí expande. Porque a pessoa, quando ela está muito preocupada, não sei se já aconteceu, o pessoal de casa, eu quero dar um exemplo bem simples. Quando a gente quer muito criar alguma coisa, e aí você fica, ai meu Deus, como é que eu começo, como é que eu faço? Aquilo ali te gera uma pressão. E esse gerar essa pressão faz com que você não tenha criatividade. E aí você fala, vou dar uma voltinha, vou sair. Faz uma caminhada, volta, a ideia veio. Por quê? Porque você saiu da pressão. Então, hoje, com esse momento que nós estamos vivendo, precisa tirar essa pressão. Então, uma das formas é essa, de você ter vários formatos que as startups já estão utilizando, e funciona, porque você vai pela produtividade e não somente pelo resultado, pela meta.
Uhum. Mas aí me surge uma curiosidade, doutora. Como ficou a descompressão no home office, adotado por muitas empresas desde março do ano passado, né? A pessoa está ali na casa dela, já teve que adaptar o ambiente ali da casa, o quarto, o escritório, para quem tem, a própria sala de casa, né? A descompressão fica como nisso? É papel da empresa também gerar uma forma virtual de fazer isso, talvez?
Sim. Já tem empresas que já têm processo para o home office. Então, por exemplo, tem empresa que já leva, por exemplo, a própria cadeira que o profissional trabalhava. Isso é um detalhe, tá? Que isso ajuda bastante. Por quê? Porque o ambiente, ele precisa ter a preparação para o colaborador. Ele precisa sentir que ele não está somente home office, que está ali naquele momento para ser produtivo. Qual que é a orientação? Levantar, tomar um café, se vestir de uma forma que ele vai se sentir naquele local e vai conseguir fazer ali aquele momento de compressão. Por exemplo, vamos supor que duas em duas horas, levanta da cadeira, dá uma caminhada, brinca com o filho, porque provavelmente o filho vai estar ali, ou até mesmo dá uma caminhadinha de 15 minutos, 30. Não, a gente não tem assim, especificações diretas do que pode ser feito, no sentido assim, o colaborador, ele é livre. Então, tem alguns RHs que já começaram a desenvolver. Olha, você, em tal momento, você vai fazer uma atividade lúdica. Nós temos também, por exemplo, eu tenho algumas empresas que eu atendo, que a gente tem os cursos que a gente ministra, que é muito mais lúdico. Então, a gente consegue trazê-los ali no remotamente, online, mas para descontrair. Então, acaba que esse processo, ele sim dá para levar para o remoto. No entanto, tem que ter uma criatividade, uma didática bacana, porque senão ele fala assim, ah, para que isso? Eu prefiro ficar descansando, eu prefiro fazer minhas coisas. E ter horários. Por quê? Porque ele não pode passar do horário que ele está acostumado, porque senão tem estafa. Então, tem todo um processo que cada RH, cada empresa já está começando a utilizar. E é bem interessante porque funciona. Porque aí o colaborador, ele começa a seguir um processo. Ele precisa entender que aquele momento ali, o home office, que eu nem gosto muito dessa palavra, esse novo normal, porque está tão normal, a gente já está vivendo tanto, mas esse novo cenário faz com que a gente tenha que repensar realmente as nossas atitudes. Então, um cafezinho. Então, qual horário que você fazia o seu café aqui na empresa? Ah, eu vou fazer às 3 horas. Então, você vai continuar fazendo às 3 horas. Como fica muito sentado, levanta, dá uma esticada, conversa com a esposa, conversa com alguém. Enfim, é tentar trazer uma performance que você tem lá, não só performance de produção nem de resultado, mas aquela que te deixa mais tranquilo, que é aquela que te deixa mais relaxado. Não é fácil, tá, gente? Estou dizendo algo aqui que é bem complicado e que está sendo um desafio, mas as empresas estão já começando já a fazer esse processo, porque é realmente muito importante.
E dentro dessa humanização das empresas, a gente tem também a diversidade, né? Qual o papel da diversidade no ambiente de trabalho, para que ele fique um ambiente mais agradável para todos os colaboradores?
Exato. Na verdade, é entender a individualidade de cada um, que é o modelo mental, como que cada um enxerga essa situação, ter momentos de você, até mesmo seu líder ou a pessoa que cuida do seu setor, se for o RH ou se for um líder direto. O líder direto agora, ele precisa sentar com o seu colaborador e entender o que está acontecendo. Vou dar um exemplo muito simples. Eu estava ministrando um curso no final de semana e um pai de uma criança foi levar o filho, a filha, para brincar, e ele continuou conectado. Então, quer dizer, a esposa não tinha como cuidar. Então, quer dizer, ele fez um papel, e o cargo dele é um cargo alto. Então, ele falou, olha, o meu líder precisa entender. Então, as pessoas já começaram a entender. Mas isso, cada pessoa é de um jeito. Cada um vai lidar com a situação. Eu tenho várias pessoas que falam para mim, Cris, eu detesto o home office, tem outros pais, estou adorando, porque eu fico à vontade. Então, cada um vai ter uma forma. E dentro das empresas, isso vai acontecer demais. E vai agora, voltando, existe uma nova revolução de forma de humanização, que vai ter que ser vai ter que seguir um processo bacana, porque os colaboradores voltaram diferentes, já voltaram diferentes. Então, imagina agora, depois de tudo isso que a gente passou e está passando. Então, essa diversidade é o líder se conhecer bem os seus liderados, a empresa no todo, a cultura da empresa vai mudar, já está mudando. Então, muitas empresas de tecnologia já não vão mais voltar para os para a empresa em si, para os escritórios. Vão perceber que funciona. Agora, todo mundo funciona? Não. Nem todo mundo tem. Por isso que a gente precisa observar a individualidade mesmo. Porque alguns, até mesmo esses funcionários, um exemplo, uma empresa de 80 funcionários, resolveu todo ser, a maioria ser home office agora, porque funcionou. Mesmo voltando a liberar. Nem todo mundo, nem todo colaborador vai funcionar. E aí é importante fazer uma análise comportamental, uma análise de como que é essa pessoa, o modelo mental, é como essa pessoa realmente ela se vê naquele ambiente, não só no ambiente casa, no ambiente empresa, porque agora o home office, a casa virou a extensão do nosso trabalho.
Sem dúvida, doutora Cristiane Romano, muito obrigado, né, por esse papo, por essa conversa. Doutora que é mestre também e também doutora em Ciências de Expressividade pela USP e pós-graduada em Gestão e Estratégia de Marketing. A gente agradece demais por esse papo. Bom trabalho, boa tarde para você.
Eu agradeço, gente. Um abraço para todos.